Estamos recebendo os vereadores Renan de Ninô e o presidente da Câmara, Augusto Martins. Vamos falar sobre os trabalhos, as ações, projetos e requerimentos apresentados no Poder Legislativo de Interesses da População. A partir de agora, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopajeú.com.br. Augusto, estamos aí já nos encaminhando para o final do mês de outubro, bem pertinho de terminar esse seu mandato como presidente da Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira, e que avaliação pode ser feita mesmo ainda não tendo chegado ao seu final. Bom dia, Augusto.
Bom dia, Aldo Vidal, Michele, Tito. Bom dia, Celso Brandão, meu companheiro de vereança, o Renan de Ninô, como é mais conhecido. Aos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, satisfação estar aqui, Aldo. E falar do papel do Poder Legislativo, que são vários papéis, mas eu resumiria em dois principais, que é legislar e fiscalizar. Quando a gente fala em legislar, é porque a gente trabalha com a votação de leis. Leis que fazem a interferência na vida das pessoas. E nesse papel de legislar, tanto nós, vereadores, podemos propor alguma lei para funcionar no município, como estamos também analisando os projetos de lei, que depois vão virar lei, que são enviados pelo Poder Executivo. Agora mesmo eu estou trazendo aqui esse documento, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, para que vocês que estão aqui possam ver, e quem está nos ouvindo tem uma ideia. Você vê aqui, isso aqui vai virar lei daqui uns dias. Por enquanto, ele é projeto de lei. Depois que for votado pelos vereadores, vira lei. E aí, esta lei vai valer durante todo o ano de 2015. E nesta lei, nós temos aqui a possibilidade de ter várias ações que nós propomos lá naquela casa legislativa, como construção de calçamento em várias ruas, solicitação de lombadas, solicitação de melhorias nas estradas rurais, de melhoria da saúde pública, melhoria também na questão hídrica da zona rural. Enfim, nós sugerimos muitas ações ao governo municipal. E sabemos que algumas são realizadas, outras não, porque não há dinheiro para se fazer tudo. Mas parte da Câmara. Então, a importância, Aldo, do Poder Legislativo é muito grande, porque além de ter esse papel fiscalizador e o papel de legislador, é a Câmara que tem esse grande poder de aprovar o orçamento para que o prefeito do município possa gastar o dinheiro do povo e gastar de uma forma justa, da melhor maneira possível. Então, eu diria que essa reta final, faltando aí pouco mais de 2 meses para terminar o meu mandato, eu me sinto, digamos assim, realizado por estar conseguindo fazer com que a Câmara seja uma Câmara propositiva, uma Câmara atuante, uma Câmara que tenha o respeito da população, uma Câmara que, nesses 2 anos, desenvolveu um bom nível de debate. Nós não tivemos baixaria de jeito nenhum. Um grande respeito entre todos os vereadores, sejam eles da oposição ou da situação. Travamos vários debates, mas debates sempre no alto nível. Eu quero aqui, de público, parabenizar todos os vereadores de todas as bancadas, de todos os partidos que compõem esta Casa Legislativa nesse primeiro biênio, pelo comportamento, pela decência, pela participação e pelo nível e pelo envolvimento também nos assuntos da Câmara. Nós que levamos a Câmara a sair de dentro do seu prédio, de ir para os bairros, de ir para a zona rural, de fazer audiências públicas, de formar várias comissões, quando nós temos lá duas que são obrigadas a ter, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, mas nós não ficamos só nisso, criamos várias outras comissões que estão atuando na prática, lutando pelos bens, pelos serviços para a população. Então, eu diria a você que muito precisa ser feito ainda, mas eu me sinto assim que cumpri o meu papel de coordenar a Câmara nesses 2 anos, de cuidar do dinheiro público com zelo, com muito cuidado, e de também administrar o prédio, porque quem é presidente, eu diria que tem duas grandes funções, o presidente da Câmara, é administrar a casa, né, desde uma lâmpada que queima, a condução dos servidores efetivos, e a outra parte é essa parte política, né, de coordenar reuniões, de ter um bom acesso com todos os vereadores, de não estar lá como presidente puxando para um determinado assunto ou outro, mas sendo um grande coordenador. Mesmo o presidente tendo uma posição política, mas ele lá ele tem que ter, não a neutralidade, porque ninguém é neutro, mas ter uma sensatez para saber equilibrar os debates em qualquer assunto que chegue naquela casa legislativa.
Vereador Renan de Nilo, o senhor foi eleito vereador de oposição e continua firme nessa oposição. Como é que tem sido o papel, como é que tem sido essa sua oposição na Câmara Municipal de Afogados da Ingazeira? Bom dia, Renan.
Bom dia, Aldo Vidal, bom dia, Michele, Tito Barbosa, bom dia, companheiro presidente da Câmara, Augusto Martins, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Aldo, nós começamos o nosso mandato na oposição, isso aí eu vou permanecer, isso aí eu posso lhe adiantar com toda a segurança, né? Agora, uma oposição... não por fazer oposição, mas uma oposição é aquilo que está errado. O que estiver errado, nós vamos criticar, nós vamos bater. Agora, no que for bom para o povo de Afogados, nós vamos elogiar. Né? Isso aí, independente de quem seja o prefeito, a oposição tem que trabalhar assim. Tem que ser a favor do povo. E todos os vereadores, não só de oposição como de situação, ele foi eleito para representar o povo de Afogados. Então, é isso que nós fazemos lá na casa. O papel do vereador é muito importante para o município, principalmente na parte da fiscalização. Nós procuramos fiscalizar e cobrar do gestor para que possa favorecer cada vez melhor o dia-a-dia do cidadão de Afogados da Ingazeira.
Em relação ao projeto Câmara Popular, que avaliação o presidente faz? O projeto tem emplacado, precisa melhorar, não era o que você esperava. Qual é a avaliação que o Augusto faz desse programa implantado nessa gestão?
Aldo, eu faço uma avaliação do Câmara Popular, que é uma reprise do Câmara nos bairros e polos rurais que fiz quando fui presidente em 99-2000, de forma muito positiva. Eu estava vendo ontem, foi ontem no programa Frente a Frente de Magno, o deputado Rodrigo Novaes propondo que a Assembleia Legislativa de Pernambuco faça esse trabalho que a Câmara de Afogados está fazendo. Ele dava uma entrevista ao programa e dizia que vai propor nessa nova legislatura da Assembleia Legislativa que a Assembleia realize audiências nas cidades, que colha propostas, que se aproxime da população. O Câmara Popular é isto, é se aproximar, é que nós, vereadores, possamos estar perto do povo aonde ele mora, no bairro, na zona rural, colhendo as sugestões, os problemas, atuando em defesa desse povo. Então, isso é extremamente positivo. Eu estou aqui com os relatórios também, aonde em cada reunião dessa é emitido um relatório, onde os vereadores que estão presentes assinam. Porque aqui não é uma coisa individual, não é um pedido do Augusto, não é um pedido do Reinaldo, do Raimundo, do Renon, de ninguém individualmente. É um pedido coletivo, porque vai assinado em nome de todos que participaram da audiência do Câmara Popular. Então tem um peso, né? E esse documento segue para o prefeito. O senhor prefeito coloca dentro do seu monitoramento com sua equipe de governo, e, de acordo com seu planejamento, ele vai vendo o que é que pode atender e o que é que não pode. Então, eu só digo que a Câmara sai ganhando por isso, porque a gente esclarece qual é o nosso papel, que muitas pessoas confundem o papel de um vereador, o papel de uma Câmara. Além de explicar esse papel, a gente colhe o sentimento do povo, de seus problemas, e encaminha a quem de direito, a quem pode resolver. Então, qual é esse sentimento? Aí o pessoal reclama, como reclama aqui na Rádio Pajeú, é esgoto estourado, é rua esburacada, é iluminação pública que falta ser colocado, é pedido de quebra-mola, são as principais reivindicações de calçamento, de limpeza, do lixo. Então, nós temos isso tudo registrado, tudo documentado aqui. Então, se foi feito ou se não foi feito, eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar no mérito de que a Câmara fez, a Câmara realizou, a Câmara documentou. E, pelo que eu tenho acompanhado, o Poder Executivo vem atendendo algumas dessas ações. Eu não posso dizer quantos por cento, porque eu não fiz esse levantamento, mas que vem atendendo, vem sendo atendido. Então, eu só posso considerar que um programa desse é um programa exitoso.
Bom, pelo WhatsApp aqui, tem uma pergunta. Por que os vereadores não fazem um projeto para se instalar câmeras de segurança nas entradas da cidade e principalmente a nossa bela praça, a Rua da Câmara, para que os marginais que estão quebrando a praça sejam surpreendidos e presos por danos ao patrimônio público?
Isto foi feito, esse pedido já foi feito. Eu trouxe também aqui...
Foi até instalado na praça, mas me parece que não funciona, não é, Augusto?
É, aquelas câmeras, tem duas ou três que elas não têm uma resolução forte, né? Teria que ter esse pedido, me parece que foi da vereadora Antonieta, né, Renan? Se eu não, salvo engano, foi a vereadora Antonieta que entrou com esse pedido.
É só um projeto, a Câmara não pode fazer esse tipo de projeto. Esse projeto ele tem que ser encaminhado direto do Executivo.
E a Câmara aprovar, analisar e aprovar.
Isso aí é um projeto que onera o município, então os vereadores eles não têm, são proibidos de fazer algum projeto que venha onerar os cofres do Executivo. Que
envolve matéria financeira, né?
Justamente. Então, a Câmara, o que pode ser feito? A Câmara fez o requerimento, né, isso aí a Câmara faz através de requerimentos ao Executivo, onde o Executivo já colocou na Praça de Alimentação, já existe as câmeras, na Praça Monsenhor também existe câmeras. De vez em quando, de casa, eu acompanho o que está acontecendo no centro da nossa cidade. Infelizmente, essas câmeras não têm a resolução boas, né, e não cobre 100% da praça Monsenhor Alfredo e Arruda Câmara. Isso aí é uma questão da organização dessas câmaras olhar direitinho e colocar outras câmaras que possam cobrir 100% ali para pegar esses vândalos que estão danificando um patrimônio nosso. Né, que a praça ela não é da prefeitura, ela é do povo de Afogados, quem usufrui da praça. Então, quando a gente pode preservar aquilo que há de melhor no município, a gente tem de preservar.
E nesse ponto aí, como o Renan falou, a gente não pode fazer o projeto, a gente pode solicitar em forma de requerimento. Porque aí requerimento o prefeito não é obrigado a cumprir, como é obrigado a cumprir uma lei. Então, nesse sentido, a Câmara pediu que fosse feito esse monitoramento das entradas e saídas da cidade. E a resposta que obtivemos é de que esse estudo está sendo feito, né? E há uma perspectiva de que seja implantado isso no município. A Praça Rua da Câmara tem tido assim, ações isoladas de vândalos. A gente não pode aqui generalizar, dizer que é uma coisa constante da população, é ação isolada de alguns vândalos que tem quebrado a praça, inclusive houve até roubo recentemente. Nós somos cobrados também pela população. O que é que a Câmara vai fazer sobre isso que está acontecendo na praça? O que a gente pode fazer é solicitar a providência do Executivo também. Então nós vamos entrar em contato com o prefeito.
Que volte, né? A guarda. Antigamente nós tínhamos ali na praça a guarda municipal, né? Era onde coibia esse tipo de ação.
Eu lembro, uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, eu não era político, eu devia ter uns 15 anos, 16 anos, sei lá, novinho. E a gente tinha o costume de todos os dias ir para a praça, né? À noite, descia, ficava aquela turma conversando na praça. E naquela época tinha os guardas bem rigorosos mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava na praça Rua da Câmara e simplesmente porque coloquei o pé em cima do banco, que era banco de cimento, não era esses banquinhos. Na hora que eu coloquei o pé em cima do banco, chegou o guarda e me repreendeu. Eu nunca tirei isso da minha cabeça. Chegou o guarda.
Mas você não fez mais também, não, né?
Não, nunca mais fiz. Simplesmente porque botei o pé. O guarda estava tão atuante ali que na hora, não foi dois minutos, ele chegou lá e disse: tira o pé de cima da banca, do banco, por favor. E eu retirei e a partir dali me corrigi, né? Porque era errado mesmo. E, apesar que era de cimento, não ia danificar nada o banco. Mas isso mostra uma atuação. Acho que a guarda tem que atuar, tem que ser rigorosa. Às vezes a gente passa a ver o pessoal correndo de bicicleta, né, cachorro ali dentro. Então a guarda tem que agir, tem que atuar de forma educada, pedir às pessoas que estiver cometendo alguma coisa errada, não faça. E por outro lado tem que ter um melhoramento também na praça, a iluminação. A praça Arruda Câmara está muito escura. Acho que o prefeito José Patriota já viu isto, vai melhorar aí a iluminação, trocar as lâmpadas, ou botar mais uns postes ali para melhorar aquela iluminação. É, colocar guardas durante o dia, porque só tem à noite atualmente, né? E ver essa questão do quebra-quebra dos vândalos. Eu conversei com o comandante da guarda, Matias, sobre essas últimas depredações. E o que ele me disse, Aldo, é que tem guarda, sim. Agora, esse último problema que houve, aproveitaram a saída dos guardas, quase 5 da manhã, para eles foram abrir aqueles portões ali na travessa ali, Tiradentes, Bequinho do Seu Zezé, e na hora que eles saíram da praça, chegou alguém e levou, né, arrancaram uns pedaços ali da mármore e levaram, botaram dentro de um carro e levaram. Exatamente na hora que não tinha guarda no momento na praça. Então, não estamos aqui assim para encobrir. Eu acho que a guarda tem que atuar, tem que melhorar, tem que se reciclar e fazer um trabalho de vigilância mesmo do patrimônio público.
Bom, tem uma carta aqui que foi enviada no dia 11/9/2014 ao excelentíssimo senhor governador João Lira Neto, assinada pelos vereadores Augusto Martins, Anthony Franklin, Cícero Ramos de Souza, que é o Cícero Miguel, Igor Luiz Brito de Sá, José Carlos Silva Santos, José Raimundo Lima Santos, Luiz Gonzaga da Silva Gomes, Maria Antonieta Guimarães, Reinaldo Lima Silva e Renildo José dos Santos, que é o Renon de Ninô. Diz o seguinte: excelentíssimo senhor governador, tendo em vista a ocorrência de um fato de relevância pública em nosso município, tomamos a livre iniciativa enquanto parlamentares de diversas siglas partidárias, membros do Poder Legislativo de Afogados da Engazeira, de comunicar a Vossa Excelência para apuração rigorosa de negligência ocorrida no Hospital Regional Emília Câmara de Afogados da Engazeira, no dia 29/8/2014, com a gestante Rosângela Ferreira Feitosa, 29 anos, residente na zona rural deste município, que encontrava-se em trabalho de parto e deixou de ser atendida por falta de profissionais que deveriam estar de plantão, sendo então encaminhada para a rede conveniada Casa de Saúde Dr. José Voide de Moura, que também encontrava-se sem médico plantonista. Retornando ao hospital regional, a paciente foi transferida para a cidade de Carnaíba, aproximadamente 20 quilômetros, sem sucesso. Por fim, foi encaminhada para o Recife, e não suportando, teve parto normal na cidade de Vitória de Santo Antão. Vale ressaltar, senhor governador, que não é a primeira vez que fatos dessa natureza acontecem no Emília Câmara, impossibilitando a várias gestantes a oportunidade de ter um parto humanizado com acolhimento digno, tendo que ser transferidas às pessoas, colocando em risco a vida da gestante e da criança, pois sabemos dos riscos que podem ocorrer em parto mal sucedido, bem como das sequelas que acometem as crianças que passam da hora de nascer. É lamentável lembrar um desses casos em que a criança chegou a óbito no mês de abril deste ano. Não podemos concordar que gestantes da nossa região sejam encaminhadas para municípios menores do vizinho estado da Paraíba. É importante ressaltar que não tomamos conhecimento de nenhuma posição pública da Décima Geres, sediada neste município, órgão ao qual cabe o papel de regular as ações de atendimento e serviços das unidades públicas de saúde no estado do território. Reafirmamos que não vimos nenhuma atitude por parte da gestora local. O caso se tornou público após denúncia no blog do FINFA, conforme nota em anexo e de ampla repercussão nas emissoras de rádio do município. Neste sentido, solicitamos providências imediatas para que absurdos como estes cessem, em nome da vida. Afinal de contas, o Hospital Emília Câmara carrega o status de Hospital Regional do Pajeú. O que dizer de um hospital que não realiza um parto normal de suas gestantes? Portanto, reafirmamos que não foi a primeira vez que isto ocorreu. São frequentes as denúncias de falta de médicos e anestesistas que deveriam estar de plantão. Entendemos que se faz necessária uma investigação rigorosa dos fatos para que os culpados sejam punidos. Sem mais para o momento, apresentamos nossos sinceros agradecimentos na confiança de termos um retorno desde o nosso posicionamento e por acreditarmos na seriedade de Vossa Excelência e do seu governo. João Lira, o governador, já respondeu, Augusto?
Até o momento, não, Aldo. Estamos aguardando que o governador se pronuncie sobre essa carta que a Câmara enviou, que é o nosso papel também. Isso é uma carta em defesa da população, uma carta que vai respaldada com a documentação em anexo, cartas, notícias dos blogs, né, e outros casos que aconteceram anteriormente. E se o governador não responder, nós vamos cobrar de forma mais rigorosa uma posição, porque tem que se saber o que é que está acontecendo, que se antes realizava os partos normais, a gente não via tantas gestantes serem transferidas, como há alguns anos já vem acontecendo essa falta de atendimento às gestantes da região aqui. Então, é um problema a ser enfrentado pelo atual governador e também pelo próximo. E isso é papel nosso, porque muitas vezes as pessoas cobram o que é que a Câmara está fazendo, e às vezes nem sabe que nós estamos agindo. Então isso é agir em defesa da população. Não estamos aqui contra ninguém, mas estamos aqui pedindo que as coisas públicas funcionem, porque são os impostos da população que são pagos, e que quem está trabalhando lá, os medicamentos, tudo é oriundo do dinheiro público, que é arrecadado e que é redistribuído em forma de bens e serviços. Como também, Aldo, além dessa carta, a gente tem acompanhado o saneamento da cidade, que tem muitas críticas, mas a Câmara não está omissa. Está acompanhando, tem uma comissão permanente, que toda quarta-feira sai às ruas, faz relatório, cobra da empresa. Agora, não é papel dessa comissão parar a obra, né? E fazer assim ações mais fortes. O que a gente pode fazer é identificar os problemas e fazer os relatórios, como o presidente da comissão tem feito, que é o Igor, com a presença do Raimundo Lima, com a presença do José Carlos, do Luiz Besourão, Antonieta, de vários outros vereadores que têm toda quarta participado dessa visita ao saneamento. Como a comissão do plano diretor, logo, logo vamos estar chamando aí os proprietários de loteamentos, porque existe um pedido lá na Câmara para fazer uma revisão no plano diretor na área de loteamentos, porque o atual plano ele prevê lotes unificados em determinadas áreas. Então já houve uma reclamação de que precisa mudar, sendo em bairros, precisa diminuir o tamanho desses lotes, porque tem essa diferença. Então, a gente vai discutir, se for necessário a gente muda a lei para fazer um remanejamento no tamanho dos lotes, dos loteamentos. Bem como também há uma reclamação muito grande de pessoas que querem regularizar suas casas já construídas ou seus terrenos já comprados e não podem, porque tem loteamento que não tem registro no cartório. E aí fica sem poder passar a escritura, sem ter o IPTU no seu nome. Então, tudo isso a Câmara também está tentando e vai resolver. Vamos fazer emendas, vamos ver como resolver isso, para que as coisas, muitas obras que pararam, muitas construções paradas aí por conta desses problemas de loteamento. Tem uma comissão de educação que vem trabalhando também, e assim, tudo isso em nome da população.
Os levantamentos de nome de ruas que foi feito, muitas ruas que já tinham denominação e para a prefeitura não existia denominações ainda. Então, tudo isso, Aldo, é o papel do Legislativo, né? Projetos de leis que já foram aprovados, que já está sendo praticado em Afogados, feito os bancos mesmo. Teve um projeto que foi aprovado na Câmara, né, para coibir a visualização de quem estava sacando dinheiro, quem está depositando. Então, tudo isso, por sinal, ainda tem uns bancos que não estão cumprindo com essa lei, né, e nós vamos encaminhar para o Ministério Público para que esses bancos possam cumprir essa lei ou ser lacrado. Se pedir o cancelamento do alvará na prefeitura, para que obrigue aos bancos, principalmente o Bradesco e o Santander, que são os bancos que não estão cumprindo essa lei, se caso não cumprir, que possa ser cassado o alvará de funcionamento desses dois bancos.
Aproveitar.
E tem a multa também, né?
E tem a multa que na lei. A lei é bem clara, que tem a multa e em caso de reincidência vai sendo ampliada, dobrado o valor dessa multa. Né? E pode ser cassado o alvará de funcionamento.
O Sandro Pereira, querendo saber, Renan, quais são as ações que Renan fez em Afogados da Ingazeira?
Justamente essa que eu acabei de dizer é uma delas. Né? Tem muitos requerimentos, foi aprovado na Câmara, e projetos de lei, como meio ambiente, você não jogar pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes no lixo comum. E tudo isso são projetos que a gente aprovou na Câmara. Né? Eu não tenho o poder de construção, de concretizar alguma coisa. Mas requerimentos, eu tenho vários lá em minha pasta, graças a Deus. Nós procuramos fazer um trabalho voltado para o bem-estar do povo de Afogados da Ingazeira.
O Neco faz um apelo aos vereadores, pelas pessoas que estão dormindo na calçada da Igreja Catedral. É possível um lugar, pelo menos, para esse pessoal passar a noite, para ter onde eles dormirem?
Olha, Aldo, se for de menor, tem a casa de passagem. Casa de passagem pronto acolhimento, que fica sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social do município. A secretaria pode determinar aí que um assistente social da secretaria faça uma visita a essas pessoas que estão dormindo e faça o levantamento, se elas são daqui, se são de outro município, para que possa se tomar uma providência. Sendo de menor, tem a casa de acolhimento.
De imediato.
Mas não é para ficar.
Sendo de maior, a Secretaria de Assistência faz o levantamento e vê o que pode ser feito por essas pessoas que têm o direito também de morar dignamente.
Isso. Bom, Renan, você sabe que na política existem muitos comentários, é um disse-me-disse danado. Eu já ouvi muita gente dizer, não, o Renan já está satisfeito com dois mandatos, ele não pretende disputar mais. É verdade? Procede essa informação?
Isso aí eu já confirmei até recentemente, é 100%, eu não vou ser mais candidato a vereador, mais de jeito nenhum. Isso aí eu bato o martelo em qualquer lugar, entendeu? Não pretendo. Para mim o vereador é muito importante para o município, mas não está à altura do que eu imaginava. Né? Então, não pretendo mais ser candidato a vereador.
Bom, Augusto, vem aí a questão da eleição para a presidência da Câmara. Como é que estão as movimentações? Já tem alguém aí querendo sentar na sua cadeira? Uma vez que Afogados não tem um projeto de reeleição, você pretende, ainda há um prazo legal para botar projeto de reeleição, como acontece aqui no município de Carnaíba, onde o presidente tem direito à reeleição?
Praticamente quase todos os municípios vizinhos nossos têm direito à reeleição. Aqui em Afogados não há esse direito. E nem foi feita emenda também propondo, né?
E nem os outros vereadores aceitam, né, Marcelo?
Afogados sempre é uma cidade diferenciada, né? É uma cidade, pela sua própria origem, eu digo sempre pela... Como Afogados foi tendo seu desenvolvimento, pautado desde os anos 60, com essa politização focada pela igreja através do bispo. Então é uma cidade um pouco diferenciada. E eu te digo, Aldo, que estou satisfeito com os dois anos, né? Eu não teria interesse de renovar, de ser candidato novamente. E nesse sentido, hoje nós temos a possibilidade de ter um companheiro do grupo sendo o próximo presidente, porque matematicamente nós temos votos suficientes para eleger o próximo presidente. Porque hoje são 8 vereadores da base governista, contra 5 vereadores que estão na oposição atualmente. Então, são necessários 7 votos, que é a maioria simples, e se você tem 8, ainda tem uma sobra que pode eleger a próxima mesa diretora. E nesse sentido, as discussões terão início em breve, para que a gente verifique quais são os pretendentes e aí inicia essa composição da próxima mesa diretora para o biênio seguinte.
Se tivesse acontecido ao contrário em Pernambuco, o Armando Monteiro tivesse obtido sucesso, tivesse vencido a eleição, o Patriota ficaria com esses 8 vereadores da base?
Acredito que esses 8 vereadores, eles estiveram estão com o prefeito Patriota a nível municipal. Dos 8, nós tiramos 2 aí que não seguiram o prefeito Patriota para governador, que foi o meu caso e o caso do Cícero Miguel. Nós votamos em Armando Monteiro, mas a nível municipal nós não temos nenhum rompimento com o prefeito Patriota.
Não ficou nenhuma arecha não, Augusto, essa questão de você e o Cícero tá votando em Armando, o Patriota defendendo o nome de Paulo, vocês levaram a campanha numa boa, sem arestas?
Sem arestas, Aldo. Pelo que eu sei e pelo que eu vi durante a campanha e já agora pós-campanha, eu não vi nenhum problema, porque o prefeito Patriota, no meu caso, eu estive falando com ele logo em setembro do ano passado, comunicando isso, que se Armando fosse realmente candidato a governador, eu não teria como estar contra por ser o presidente do partido a nível de município. E o vereador Cícero Miguel também foi bem claro e procurou o prefeito e disse também de sua posição, mas que não havia rompimento a nível municipal. Porque a eleição estadual é uma configuração. A municipal é outra, totalmente diferente. É outra característica, são outros apoios, são outras composições. E o prefeito Patriota sabe disso, entende, e não houve nenhum problema. Então, se houve alguma coisa, não chegou ao meu conhecimento, se houve alguma insatisfação, algum problema. E eu praticamente não houve condições políticas de fazer campanha, me dediquei basicamente às candidaturas de Aline e Gonzaga Patriota.
Bom, Renan, como fica a oposição? Em relação ao Estado, já estava adaptado, né? Porque o governador João Lira e o ex-governador Eduardo Campos, vocês já faziam essa oposição. Mas tem uma eleição aí presidencial que ninguém sabe o que é que pode acontecer. Pelo menos as pesquisas dizem que tanto a Aécio pode ganhar como Dilma. O negócio está bem apertadinho, empate técnico. Mas se houver um revés também a nível nacional, como fica a oposição em Afogados da Engazeira?
Olha, Aldo, isso aí eu posso lhe garantir, nunca fui beneficiado em governo de Dilma, nem Lula, nem Fernando Henrique. Isso aí, quando vem o benefício, vem para a sociedade, né? O único meio que eu sou beneficiado é quando se faz uma gestão de governo voltado para a população, eu vou ser beneficiado porque eu sou comerciante. Agora, se quem vai ganhar, eu voto e trabalho e peço voto para presidente Dilma, né? Porque vejo que fez um bom governo e merece mais uma chance para ir para a reeleição, mas que isso aí, a oposição aqui em Afogados, independente de resultado, ela fica do mesmo jeito, firme e forte, né? Voltando ao assunto aí do companheiro Augusto, se houve alguma mudança de comportamento, eu acho que para isso existe a democracia, né? Então a gente tem de manter a democracia e lutar cada vez mais que exista a democracia. Se fosse para votar em um só candidato, não existia democracia. Aí era logo colocar logo o candidato que a pessoa quisesse. Eu acho que Augusto foi muito feliz em defender o seu partido, isso é uma ética que a pessoa tem que ter, né, e defender. Eu, quando eu não queria defender os deputados do partido que eu fui eleito, o PT, saí do PT, porque eu não ia defender os candidatos a deputado estadual e federal, né? Defendo, sim, a presidente que é do PT, mas isso aí é independente, porque eu vejo que dos trabalhos, da mudança que o Brasil já obteve de 2002 para cá.
Muito bem, eu quero agradecer ao Augusto Martins, presidente da Câmara de Vereadores, e ao vereador Renan de Ninô pelo debate desta quinta-feira. Muito obrigado, Augusto.
Obrigado, Aldo. Só encerrando aqui, o ano passado nós tivemos aprovado 122 requerimentos, agora em 2014, até o momento, nós já vamos em 101. Projeto de lei 2013, nós tivemos 40 projetos votados e aprovados no ano passado, e esse ano, até o presente momento, nós já vamos em 21. Então a Câmara vem trabalhando e vem cumprindo o seu papel, mas é claro, a gente tem que sempre melhorar mais e se esforçar mais em nossa atuação. Quero agradecer o espaço, aos ouvintes, deixar aqui um grande abraço e também agradecer aqui o Renon e a todos os colegas vereadores que vêm ajudando a fortalecer o poder legislativo em Afogados da Ingazeira.
Renan, um abraço e sucesso.
Eu quero aqui, Aldo, só agradecer o espaço que essa rádio tem nos dados, né, prestado esse serviço de informação à sociedade, né, e desejar aqui a todos um feliz ano novo, porque já, bem dizer, já se acabou.
Tempo passa rápido,
ano,
né?
Eu não sei se eu vou voltar, mas daqui para dezembro, já vou desejando logo um feliz ano novo a todo mundo, que daqui a pouco tá em dezembro aí. Muito obrigado.
10h56. O debate da 10.